Turning today to the first letter of John, chapter 2 and verse 15.
Eu me volto hoje à primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. 1 João 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o título de hoje é simplesmente Não Ameis o Mundo. Agora, o apóstolo João já é muito velho e ele provavelmente está ministrando em Efésios, em Éfeso, nos seus últimos anos de vida. E ele escreve essa carta extremamente paternal. Filhinhos, ele assim nos chama. Uma vez e outra. Nós já estudamos um número de coisas já. Como ele exalta a Cristo, como ele exorta a santidade, como ele lida com o tema do amor fraternal, como ele revisa a profunda obra que acontece dentro do crente pelo poder do Espírito Santo, e agora ele se achega à relação do crente com o mundo presente, este mundo vão e passageiro. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E o meu primeiro subtítulo de hoje será baseado neste 15º versículo, e nós analisaremos, eu espero, 3 versículos nesta manhã, e o meu primeiro tópico será afeições neutramente exclusivas. O ponto sendo que você não pode amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Até mesmo um crente sério, atraído pelo amor do mundo, possivelmente, bem, isso será impossível. E será impossível, então, que ele tenha amor real pelo Senhor. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, nós sabemos que o apóstolo João normalmente escreve de maneira bem extrema. Então, o mesmo acontece aqui. Pode ser que você pense, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você pode até pensar que isso sugere que essa pessoa não pode, de forma alguma, ser um crente se ela amar o mundo. Mas com o apóstolo João, não é assim. Ele sempre coloca as coisas nas maneiras extremas, situações extremas. É o estilo dele. E Deus usa esse estilo nessa epístola. Mas o que ele claramente quer dizer é que mesmo para um crente, você pode até amar o mundo demais e a sua capacidade de amar a Cristo e de amar a Deus será seriamente prejudicada. Bom, este é o caso. Então, sim, pode ser que você também não seja um crente. Ou pode ser que sejamos crentes e estejamos em um estado de estar desviados de Cristo. Não é possível amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Então nós analisamos isto nos próximos momentos. E este é um princípio vital. Não ameis o mundo. É uma escolha. Ele está falando aqui a crentes, meus filhinhos. Não ameis o mundo. Está sob nosso controle. Se nós somos atraídos para amar coisas do mundo, este amor exagerado pelas coisas deste mundo vão, bom, nós temos a capacidade, pela ajuda de Deus, de sair dessa situação. De maneira, então, assim que haja um mandamento aqui, mostrando que isso está em nossa capacidade. Com a ajuda de Deus, nós podemos não amar o mundo. É nossa culpa se nós o amamos. É uma ordem de Deus. Essas coisas são sempre de importância crucial. O mundo. Bom, nós definiremos cada coisa em certos momentos. Primeiro o mundo, antes de amor. O apóstolo aqui não quer dizer aqui a mesma coisa que ele quer dizer no versículo 2 do capítulo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Agora, no versículo 2, o termo mundo claramente se refere ao mundo literal, o mundo geográfico. Cristo morreu pelos seus eleitos em todas as nações do mundo. Não literalmente por todas as pessoas, mas por todo o seu povo e os seus eleitos, judeus e gentios em todo lugar. Mas aqui, no versículo 15, ele começa a usar a palavra de maneira diferente e o contexto torna isso óbvio. Não ameis o mundo. Em 3 versículos, ele usa a palavra 6 vezes. Mas agora ele não se refere ao mundo geográfico. Ele se refere a essa cultura social e essa ordem social do tempo presente. O mundo sob a orquestração e o governo de Satanás, o mundo em termos de uma sociedade de pessoas, uma raça em rebelião contra Deus. A palavra traduzida mundo, de fato, vem do grego para ordem, e ela se refere a um universo ordenado, ou mundo, ou planeta em nosso caso, mas aqui significa a ordem ou o sistema que está sob o controle satânico como um resultado da queda do homem. Não ameis o mundo, a sociedade humana longe de Deus e as suas características, o sistema de antagonismo a Deus que Satanás organiza na cultura e na sociedade, em todas as épocas, em todas as nações. E é isso que significa aqui a palavra mundo. O sistema de incredulidade e oposição organizada a Deus, que é lançada em todo o coração humano pelo inimigo das almas. O sistema de orgulho humano e rebelião contra Deus. Isso, este mundo, essa ordem mundial, todas as forças da humanidade caída, qualquer coisa que não tenha reconhecimento da parte de Deus ou amor para com Deus, qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer grupo, qualquer atitude que promova o pecado e valores, antivalores, o oposto dos padrões que Deus revelou. Isso tudo é parte do sistema ordenado pelo anticristo, que é contra Deus. Então nós precisamos entender isso. Será que isso não é uma linguagem super dramática ou alarmista? Não, isso está no Novo Testamento. Não ameis o mundo. Os crentes em pouco tempo descobrem que há dois sistemas, a vontade de Deus e a mensagem de Deus, e há o oposto, a mensagem de antagonismo para com Deus e com seus valores e padrões. E os crentes não devem amar isso. Nada que promova o pecado e o antagonismo para com Deus, e nós definiremos isso adiante. Nós precisamos entender isso, nós vimos isso na história recente. Infelizmente, não é algo que é ensinado na história moderna, mas a história bem moderna é particularmente de uma aceleração intensa de antivalores, de valores que são anti-Deus, anti-moralidade. E todos aqueles que são mais velhos aqui nesta igreja, vocês se lembram dos anos de 1960 e o lançamento formal, quase que por assim dizer, da sociedade permissiva e uma nova cultura que veio sobre nós. As pessoas constantemente dizem, os jovens em particular, eu não entendo a diferença entre música clássica e a música pop. Bom, eu não vou tentar aqui embarcar numa explicação disso, exceto em dizer isso, que em muitas formas de música não houve no passado uma campanha arquitetada por trás dela. Diferentes compositores e pessoas que criaram muitas obras, muitas composições, e eles não estavam pensando, com isso eu vou mudar a sociedade, com isso eu vou fazer oposição a Deus, com isso eu vou promover o amor livre e valores anti-moralidade e assim por diante. Até alguns dizem, talvez até o movimento do jazz, mas especialmente o fenômeno da música moderna dos anos 1960, que foram tudo parte de uma campanha inteligente e arquitetada para desentronizar Deus, para ensinar a geração crescente que estava surgindo valores contra os valores de Deus e tudo que foi revelado por Deus. E agora nós temos um movimento, uma campanha, algo reconhecível, algo definível. Você não vê a diferença? É por isso que nós não nos envolvemos, não temos nada a ver com o pop rock moderno e todas as coisas e o entretenimento moderno e a comunicação que tem um nome, um propósito. Que é promovido por artistas e compositores, todos que têm eles em sua mente, algo que eles estão tentando fazer, tudo parte desse sistema e dessa ordem. Tenhamos a noção de Deus e de obediência a Ele e de seus padrões fora da mente do povo, eles dizem. E as pessoas me dizem, e eu não consigo entender por que o Senhor faz tanto drama e uma distinção entre isso e aquilo. Não ameis o mundo. E qualquer coisa que é conscientemente, intencionalmente, propositadamente um produto de antagonismo para com Deus, este é o ponto, este é o propósito, este é o alvo e o objetivo. Amigos, nós precisamos pensar sobre essas coisas. Há uma grande guerra que é nossa e que tem sido intensificada entre Satanás, o inimigo das almas, e o Senhor Jesus Cristo e o seu povo e a sua mensagem, o seu evangelho. Eu me lembro, se vocês não importem eu contar aqui uma história, no final dos anos 50, ouvindo o pastor Martin Lloyd-Jones na Westminster Chapel, pregando na batalha espiritual, no capítulo 6, da carta de Paulo aos Efésios, amigos, essas são passagens tremendas. Eu lembro semana após semana e ele lia esses versículos famosos. Pois não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra a impiedade espiritual nos lugares altos. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais ser capazes de resistir no dia mau, e tendo feito tudo, ficai firmes. Mas eu me lembro que entre os muitos jovens que havia lá, tinha um grupo naquela igreja, até mesmo naqueles dias, e eu digo isso com cuidado, porque eu não quero caracterizar todo mundo, mas havia um grupo de jovens que era bem mundano. Bem mundano, sempre envolvidos em todas as novidades da moda e das celebridades do dia. Isso não é um fenômeno novo. Mesmo todos envolvidos com a música e tudo que estava acontecendo naqueles dias. E eu posso me lembrar, eu me lembro de um grupo conversando juntos e havia uma mulher, uma moça, e disse, vocês não entendem nada disso, vocês entendem? Vocês simplesmente não entendem o que isso tem a ver com a questão. A guerra espiritual nas alturas, os exércitos das trevas contra nós. E um jovem, que de fato se tornou, ele já se aposentou agora, mas se tornou um médico bem distinto aqui, e se tornou um professor médico. E ele, naqueles anos, eu me lembro dele dizer, ele dizia, mas isso são ratos sobre a cama, isso é uma expressão antiga que nós usávamos nos anos 50, naqueles dias da Guerra Fria, entre o Ocidente e a União Soviética. Nós costumávamos falar disso, dizendo que você estava exagerando, sendo alarmista, como se você visse pessoas simpatizantes das pessoas da União Soviética, e ele dizia, o apóstolo Paulo está sendo dramático, ele está sendo apenas alarmista em excesso. Era isso que ele pensava. Nós não pensamos de fato numa guerra espiritual e essas coisas acontecendo. Bom, aquele grupo, aquele pequeno grupo de jovens, eles eram pessoas bem inteligentes e capazes. Eu penso que hoje, se eles estão vivos, bom, alguns deles estão vivos, mas eles hoje seriam aqueles com toda a vida deles envolvida na mídia social, curtindo todas as celebridades do momento e as coisas do mundo. E eu sei que no futuro alguns deles se arrependeram dos seus dias de juventude. Eles sabiam que eles eram salvos, mas eles ficaram com um pé no mundo e eles lamentaram aqueles anos que eles perderam de serviço e comprometimento para com Deus. Não, o apóstolo Paulo não estava sendo um alarmista aqui, amigos. Essas coisas, de fato, são sérias. Eu me lembro de receber, quando era jovem, um livro precioso em Efésios, capítulo 6, uma obra famosa pelo puritano William Gurnell, o crente na sua completa armadura. E depois ele veio numa versão resumida por outras edições, mas a obra completa, eu digo, se você está pensando em comprar um presente de casamento para um casal jovem, que fará uma diferença na vida deles e os fortalecerá durante toda a vida, não se preocupe em comprar coisas luxuosas na loja John Lewis, mas compre este livro, O Cristão com a Sua Completa Armadura. E em dois volumes, então cada um leia uma parte e depois troque. Isso fará uma diferença. Há uma guerra espiritual, amigos, que precisamos então ser sérios para com o Senhor. O mundo e o seu sistema e a sua ordem. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse sistema de orgulho e de rebelião substitui e tira Deus do seu lugar, oposição às suas leis. Se você ama as pessoas que representam isso e a cultura que ele produz, você não poderá ao mesmo tempo amar ao Senhor. Diz o apóstolo Paulo, não vos conformeis ou não sejais conformados a este mundo. Amor, o que é isso? Amor é devoção, admiração, aprovação, identificar-se com algo, ter prazer nos seus encantos, frequentando e vendo todos os seus filmes, vendo todos os programas de televisão da TV ocidental, sendo cativados por isso, deixando que essas coisas tomem o seu tempo e a sua energia. Isso é amar o mundo e as coisas do mundo. Diz o apóstolo João, o amor do Pai não está neles. Que coisa! O amor do Pai não está nele. Algumas das traduções modernas meio que podam as asas dessa frase e elas dizem, o amor de Deus não é exercitado nele, e coisas assim. Não! Seguindo o grego, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai é visto como um exercício ou um objeto. um objetivo, é como uma fragrância fluindo, saindo de você para com Deus. Devoção, amor, obediência e serviço. E se o vaso da sua alma, sua mente, o seu coração e suas afeições e vontade estiverem ocupados com este mundo, não há nada neste vaso para fluir e subir até Deus. O amor por Deus não pode coexistir com o amor ao mundo. A minha dívida de amor está sendo, então, negada a Deus, porque o meu entusiasmo e a minha devoção e afeição está fixada em coisas do mundo. Eu mudei de lado. Eu estou honrando as coisas que são ofensivas ao Senhor. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, o apóstolo João, de certa maneira, define as coisas que são do mundo. Em três tópicos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não toda comida e bebida é mundana, mas qualquer coisa que tenha uma mensagem e qualquer coisa que esteja em excesso é mundana. Não toda casa, nem toda vestimenta é mundana, mas qualquer coisa que tenha uma mensagem ou que te atraia ao excesso é mundano. Será que tem uma mensagem nisso? Qual é o seu vício? A moda, as roupas? Será que as roupas que você veste têm uma mensagem a transmitir? Será que elas promovem a exibir o seu corpo e atração sexual? Será que elas estão conformadas para promover o eu, as coisas da carne? Será que há uma mensagem? Será que há algo em excesso? Não todo trabalho e emprego é do mundo, mas alguns são. Não toda arte, mas a maioria é nesses dias em que vivemos. Não todo tipo de recreação e lazer, mas algumas coisas são. As pessoas vão dançar, eu espero que não os crentes. Ah, mas há danças na Bíblia? Sim, sim. Há formas castas, decentes de dança, mas não as de hoje. Qualquer coisa que seja oferecida a nós hoje em dia é dança sensual e de exibicionismo, buscando estímulo sexual, é tudo que eles querem. Acordem, amigos, isso é coisa do mundo. É algo projetado e planejado para cativar e para prender as pessoas, para que as pessoas sejam sexualmente estimuladas. Essa é a ideia. Então, você não vai e diz: bom, eu leio que em algumas partes da Bíblia as crianças dançavam com tamborins e coisas assim. Sim, elas dançavam. Mas era algo casto. Então, as pessoas dizem: e a cultura? Bom, vocês sabem bem claramente que em todas as culturas, as danças tribais invariavelmente têm a ver com espiritismo, animismo e o estímulo da carne. Então, não é certo dizer: você está tirando a minha cultura de mim, mas vocês são convertidos, nós abandonamos a cultura, quer britânica, quer africana. Algumas coisas podem ser boas, podemos reter, mas muitas coisas são bem suspeitas e elas são do mundo, em todas as culturas. E é assim que os crentes pensam. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Bom, você pode ver o que isso significa, que o excesso, mimar a sua carne, ou a sensualidade, ou o luxo, todas as coisas que são da carne distintivamente são mundanas. A concupiscência dos olhos, cobiça, avareza, eu querer ter, querer ser notado, querer que as pessoas vejam que eu tenho, ser especial, ser melhor, ser distinto e todo o resto. E a soberba da vida, orgulho e gabar-se de algo e ter desprezo pelos outros e autoconfiança indevida, exagerada, o orgulho da vida. Você vê isso na vida pública, você vê isso em todos os lugares. Tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, as coisas que apelam à carne, as concupiscências dos olhos, e também isso inclui os ouvidos, todos os sentidos, é claro, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Este é o ensino do apóstolo João. Este mundo é como um campo minado. Há armadilhas em todo lugar. O crente que não vê, bom, isso é como um mar cheio de tubarões. É como uma cidade cheia de infecções. Lave as suas mãos o tempo todo, eles nos dizem. E os jovens, eles precisam ter cuidado. Nos séculos 17 e 18, se você caminhasse nas ruas de Londres e em qualquer lugar perto da região central, você precisava tomar cuidado por causa das infecções e das doenças. Se você tivesse saúde, você poderia ser capturado você poderia ser convocado como um homem de guerra, ou naquela época eles estavam convocando pessoas para ser marinheiros, e as suas famílias não te veriam mais. E talvez você receberia uma carta deles, e você teria sido capturado. E é assim que Satanás opera, olhando ao redor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. E aqui estou eu. Talvez eu seja um jovem. Bom, eu não posso então retratar talvez um jovem, mas talvez eu tenha 17, 18, 20, 21, experimentando todos os tipos de coisas, profundamente envolvido com as mídias sociais, olhando e ouvindo todo tipo de coisa, totalmente inconsciente dos perigos ao redor. Ah, não sejam amigos pessoas inconscientes, tenha alguma profundidade, tenha cuidado. Não é um pregador dizendo isto, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Será que a coisa na qual você está envolvido exibe e promove valores anti-moralidade? Será que é algo sensual? Será que é algo que leva as pessoas à escravidão? Será que é algo que expressa rebelião contra Deus e incredulidade para com Ele? A sua música, as suas atividades, a sua recreação, a sua leitura, os seus filmes? Tantos deles o fazem. As pessoas podem ser tão tolas. Eu tenho visto até mesmo pastores escrevendo blogs, fazendo revisões de filmes que eles nem deveriam, eles próprios, estar assistindo, cheios de todo tipo de coisa que é ímpia. E eles assistem e eles filtram aquilo com que eles não concordam, eles acham que estão fazendo algo assim, mas não é possível. Isso influencia as nossas vidas e tem um efeito sobre nós. Menos e menos você passa a se importar com as coisas pecaminosas e coisas contra Deus. Você aceita essas coisas, você pensa, ah, isso é a vida. O pecado não parece tão terrível mais. As coisas não parecem tão ruins mais. Que tolice nós cometemos, amigos. Bom, mas eu não quero apenas soar negativo ou severo. Será que ela promove incredulidade e valores falsos? Bom, amigos, eu me achego ao versículo 17, e aqui temos um sentimento magnífico no versículo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Agora, a nossa versão, a King James, Ela é bem, bem exata, mas poderíamos até ser mais exatos. E o mundo passa. Seria um pouco melhor e um pouco mais exato se tivesse sido traduzido e o mundo está passando. Este é o grego. Não há nada errado com a versão King James, mas poderia ser um pouco mais intensa a tradução aqui. E o mundo está passando. O grego é bem interessante. O mundo passa, está passando, literalmente, e o mundo está sendo conduzido ou sendo levado, retratando alguém com um burrinho no caminho, conduzindo o burro a um lugar onde ele não quer ir. E o mundo está sendo conduzido. Pense numa fila de prisioneiros na antiguidade. Talvez ladrões, quem sabe? Às vezes eles haviam sido presos e eles costumavam então amarrar os ladrões um ao outro, então amarrar uma corda, então os conduzir, e você os veria algumas vezes sendo exibidos, desfilando pela cidade, amarrados e sendo então conduzidos, subservientes, presos, capturados agora, sendo conduzidos à corte, ou à condenação, ou à prisão, ou algum tipo de punição no mercado central. Essa é a ideia aqui. O mundo passa, o mundo está sendo conduzido, levado. É maravilhosa a maneira em que Deus conduz as coisas. Nós estamos vendo o mundo sob juízo, até mesmo neste momento, à medida que olhamos. Onde está, por exemplo, o Império Assírio? Hoje em dia, tão hostil para com o povo de Deus, e Deus permitiu que ele o fosse para puni-los por causa do seu pecado. Onde está o Império Assírio hoje em dia? Já era, se foi. Nós estamos no século 21, já passou há muito tempo e foi esquecido. E o mesmo aconteceu com o Império da Grécia, o Império Medo-Persa, e já acabou, e também o Império Romano já desapareceu, e também o Império Mongol, e o Império Espanhol, e o Império Russo. E se você for para os impérios do Oriente, o Império Ming, o Xung, todos eles já se foram, já passaram, um após o outro. E você não percebe que até mesmo na história nós vemos que este mundo passa, geração após geração está sendo conduzida e os povos já não mais existem. O Império Britânico mesmo. Sempre me surpreende ler, após todos esses anos, que foi territorialmente o maior império que já existiu na história. Nós já fomos os maiores, sim, nós fomos. Quando foi isso? Bom, foi bem recente. O Zenit do Império Britânico não foi no tempo vitoriano, mas nos anos de 1920. Mas tudo começou a se erodir e tudo começou a ser destruído e agora já está extinto. Já acabou. Toda a sua pompa e circunstância já se foi. Todos os impérios, alguns piores do que os outros, alguns terríveis, mas todos eles já se foram. Eu poderia até mesmo fazer vocês chorarem, jovens. Poderia dizer sobre pessoas que eram famosas nos anos 40 e 50 e você ficaria impressionado ouvindo essas pessoas. E vocês nunca nem ouviram falar. Se vocês estudaram história moderna, pode ser que tenham ouvido sobre alguns deles. E eu poderia dizer, falar dos primeiros ministros do passado e você estaria impressionado com todas essas pessoas. E eles já eram. Eles não mais existem. Você talvez ouviu de Churchill e de mais um ou outro, mas da maioria deles você nunca nem ouviu falar. E eu mencionei algumas coisas a um grupo de jovens muito inteligentes no outro dia e eles olharam para mim com uma cara confusa. E essas coisas já se passaram, o mundo do passado. Este mundo passa. Tyndale coloca isso de maneira, o mundo desaparece. Isso foi uma tradução um pouco esticada, um pouco, mas ela é bem poderosa. E nós vemos diante dos nossos olhos as pessoas caindo, sendo esquecidas e até mesmo grandes invenções. Eu me lembro uma vez estando em Stratford upon Avon, e eu fui ao lugar onde Shakespeare viveu, cresceu e viveu. E eu fui e entrei no seu quarto como outras pessoas que estavam olhando, e de lá atrás, lá estava a sua cama, e ele gostava muito de sua cama, ele nos diz. E algumas ele tem algumas linhas poéticas bem maravilhosas sobre a sua cama, e eu vi, pensei, como que alguém poderia dormir nisso? E em certa época essa era uma grande coisa e bem sofisticada, mas é uma coisa horrível. Então, e estava lá essa cama esticada por cordas, mas o que isso tem a ver com a nossa mensagem? Geração após geração vai desaparecendo. Se o mundo continua, e eu duvido que ele continuará por muito tempo, eu creio que Cristo voltará muito em breve, mas se o mundo for durar mais outros 50 anos, as pessoas ficariam impressionadas com esses pequenos dispositivos que ocupam a nossa vida de manhã, tarde, noite e enchem as suas mentes de coisas sem sentido. E seriam vistas como coisas primitivas um dia, e simples e estranhas, e pessoas pensaram, como as pessoas poderiam ficar atraídas por isso? Este mundo passa. O orgulho do homem e da glória terrena, espada e coroa traem a sua confiança. Homens que constroem coisas e templos e torres caem ao pó, mas o poder de Deus, hora a hora, continua e é a minha torre. Assim diz o hino alemão. Amigos, o mundo passa. Até mesmo diante dos nossos olhos está sendo julgado a cada dia. Não viva para isso. Não ame aquilo que Deus está destruindo. Mas aquele que faz a vontade de Deus, você o ama, você o serve, você vive para ele. Assim você permanecerá para sempre.